Coisa horrorosa. Passou muito longe do gol do Lucas Arcanjo. Nem no gol ele chutou.
Impressionante, ô Michele. Entrega a paçoca aqui, o Vitória entrega lá. Mas aqui o Vitória come a paçoca. Lá, o Vasco joga fora.
É, e que grande oportunidade teve o Brenner, né? Na construção dele mesmo. Ele até poderia ter finalizado, né? Inclusive, eu vou dar um bastidor que eu olhei pro Aiello, ele olhou pra mim. Pô, porque não deu no gol? Porque ele poderia ter finalizado ele mesmo, né? Mas acabou dando passe ali pro Nuno Moreira. E aí, gente, a fase não é boa. A confiança tá lá embaixo, o time tá no Z4. Cara, domina essa bola. Domina essa bola, bate direitinho, olha pro gol. Faz todo o passo a passo, aquele que você aprendeu lá na base. Faz tudo certinho, porque se a fase não é boa, o chute de primeira dificilmente vai entrar. Então assim, o Vasco deu mole no momento que estava bem melhor no jogo do que o Vitória, e uma rara oportunidade que o Vasco teve no jogo, nesse segundo tempo, de pressionar mais o Vitória, encurralar mais o Vitória dentro do Barradão, o Vitória já não conseguia mais atacar tanto. E o Vasco deu mole, tomou esse primeiro gol, e aí eu não vou culpar o Robert Renan, porque o Barros teve tempo de dominar, teve tempo de tentar corrigir, beleza, ele estava pressionado, aí o ideal, o zagueiro não dá a bola nele, porque o zagueiro está de frente, o zagueiro está vendo que ele está pressionado, mas caramba, ele teve o tempo do domínio, e ele já está jogando nesse campo, tem muitos minutos, tem um tempo inteiro, mas quase meia hora, ele sabe que não está fácil de dominar essa bola, ainda mais pressionado. Ele domina, domina mal, acaba roubando a bola ali o Tarsi, e aí valorizar o que fez o atacante do Vitória, porque ele estava lá para pressionar. E eu sou um pouco contra essa ideia de falar que é a saidinha lá de Diniz, viu, Renan? Que vários times fazem, mas quando dá errado, geralmente o Diniz é que é o citado.
Vai na conta dele,
né? É, mas vários times fazem. Só que tem que escolher o momento de fazer. Tem que escolher o momento de fazer e também como fazer. O Vasco não precisava disso. Mas não é o primeiro jogo que o Vasco dá um mole danado, vacila de forma absurda e acaba tomando gol. Isso já aconteceu várias e várias vezes.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Roland Garros é no Disney Plus. Todas as quadras ao vivo, com a cobertura ESPN. Assista agora e viva o melhor do tênis.
Teve alteração no time do Vasco da Gama agora, hein, Tatá?
Isso, terceira mexida, saiu 28 Adson, entrou 18 Marino.
Marina Inestrosa, tá em campo, mais um jogador estrangeiro colombiano em campo. Fala, Michele.
É, o Marino também nessa dificuldade, nesse desafio de se encontrar com a camisa do Vasco, né, reforço do começo desse ano, não tem nem 6 meses de Vasco da Gama, jogador vindo ainda de fora do país, né, o que também exige um processo ali de adaptação, mas é um jogador que tem potencial, mas ainda não mostrou esse potencial com a camisa Cruz Maltina.
Já que desce de novo o time do Vitória, cruzamento para a área, o goleirão Léo Jardim, lá na pequena área, bola quicou na frente dele, conseguiu fazer o domínio, quase 29 minutos já desse segundo tempo, é o time do Vasco no prejuízo, deu mole o Barros, o time do Vitória não tem nada a ver com isso, Renato Kaiser na lei do ex, ela nunca falha, 1-0 Vitória, vai vencendo, mas aqui desce o Vasco tenta pelo menos arrear o último toque do Andrés Gomes, bola sai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Vitória. Você conferindo tudo de mais uma rodada no Brasileirão, 19ª rodada da Série A, amanhã vai ter mais, amanhã tem Fluminense e Bragantino, 8 da noite no Maracanã, o templo sagrado do futebol, Hugo Lago, ele vai narrar com o comentário de Francisco Aiello, a opinião dele e também a reportagem da Thalita Giltze. Eu estarei na apresentação da Central da Bola, dando F5 em tudo o que está acontecendo, em uma noite também bem de muito futebol, tem Copa do Mundo, terceiro lugar no próximo sábado, transmissão do Futebol Globo CBN, e no domingo, a grande decisão, Argentina e Espanha no MetLife Stadium, claro que também você vai conferir aqui na duplinha, na Rádio Globo e na CBN, e aqui desce novamente o time do Vitória, bola pro campo de ataque, no alto o goleirão Léo Jardim, para ficar com a bola, no Barradão em Salvador. 9:05. 19ª rodada do Brasileirão. A bola não para e você tá ligado no tempo e no placar. Trinta minutos do segundo tempo, eu disse 30 da etapa complementar. E o placar do Futebol Globo CBN, aponta aí, arroba Jorge Filho com o...
Eu gosto disso.
Vitória.
O Renato Kaiser.
Vasco.
Tá com nada.
Central.
Estádio Nilton Santos, são 30 minutos do segundo tempo. Um Botafogo, um Santos.
Ajudo com você, ligando aqui no Futebol Globo CBN. Uma cena me chamou a atenção, Thiago Mendes mancando em Tatã.
É, o Thiago Mendes, que a gente lembra que pouco antes do Campeonato Brasileiro voltar, ele teve um problema durante os treinos com o Vasco por conta de um buraco no CT do Cruz Maltino, e aí ele precisou fazer alguns exames porque tinha sentido ali uma questão no tornozelo, mas segue no jogo. Tá chovendo pra caramba lá no Barradão, e daqui a pouquinho o Jair Ventura vai promover 3 mexidas: Brites, Marinho, e tá saindo, no caso, camisa 33, o Eric, pra entrada do 7, o Marinho, vai entrar também o 23, o Fabri, na vaga do camisa 12, o Tarsia, e também tava prontinho pra entrar ali o 2, o Brites. Só esperando a plaquinha levantar pra saber quem sai pra entrada dele.
Ai, meu Deus do céu, tá chovendo, é? Chuva, Michele Silva e Thalita Júdice, tudo isso na mesma transmissão. Ai, meu Deus do céu, Renanzinho.
A sorte é que o protocolo de Copa do Mundo não tá valendo no Brasil. Sorte a nossa, ainda bem.
Não aconteceu uma vez na Copa do Mundo, tá? Só pra avisar vocês.
Exatamente. E já tinha parado de acontecer antes da Copa.
Não. Comigo,
ah,
com a Thalita.
Com você, com vocês.
Teve aquele
duas.
Jogo da França, mas eu não tava.
Isso, isso. Quem é que tava naquele jogo, hein, gente?
Acho que ninguém.
É, ninguém.
32 minutos desse segundo tempo aí, ó. Aí, ó. Olha a Bebeto aí, ó. Thalita, confirmou pra mim aí as alterações aí nesse bloco todo aí, Tatá.
Sai o 83, o Jamerson, entre o 2, o Brites, sai o 12, o Tarsia, entre o 7, Marinho, e sai o 33, Eric, pra entrada do 23, o Fabri.
Perfeito, então as alterações do time do Vitória, 1, 2, 3, 4, 5 alterações. E aqui desce o Vasco da Gama com o Pumita Rodrigues, cruzamento pra área, atestada pro gol, e o goleirão tá lá pra fazer a defesa no David, que acabou de entrar em Tatá.
Exatamente, primeira ação do David, camisa 7, que entrou na vaga do 17, o Nuno Moreira.
Já fez mais, hein? Já fez mais. Nuno Moreira não acertou o gol, pelo menos o DVD já acertou.
É, o Nuno Moreira teve aquele passe pro Andrés Gomes e só, né? Não conseguiu produzir nada mais. Mas assim, eu tomo muito cuidado para as avaliações individuais, porque é um Vasco coletivamente, o Vasco coletivamente, meu amigo, tá muito bagunçado.
Ou seja, fica não difícil. Aproveitou a intertemporada, o pouco tempo que o Pedro Emanuel teve também não ajudou.
Não, é que eu nem consigo cobrar do técnico. Ele não fez aniversário de uma semana.
6 dias atrás.
É, ele não tem uma semana de Vasco. Então assim, fica muito complicado. Agora, as escolhas que o Vasco... os caminhos que o Vasco optou nesse período, aí sim, aí tem que ser muito cobrado, porque o Vasco escolheu demitir o Renato quando demitiu, o Vasco escolheu passar tanto tempo sem um técnico mirando em outros que não tinha como trazer, como fez, o Vasco escolheu esse caminho.
E aqui é falta a favor do Vitória. A chuva aperta no Barradão, Pochettino, cruzamento na área, chega a defesa, afasta do perigo, tira da grande área, vem pelo lado canhoto, domina Baralhas, encara a marcação agora do DVD por baixo, ele consegue fazer o corte, o desarme, bola sai pela linha lateral. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Roland Garros é no Disney Plus, todas as quadras ao vivo, com a cobertura ESPN. Assista agora e viva o melhor do tênis.
Quase 35 minutos já desse segundo tempo, é arremesso manual pela esquerda, é bola lá na grande área, vem com arremesso manual, cobrado pelo Ramon, lateral esquerdo, ex-Cuiabá, ex-Flamengo, vai colocar na grande área do Vasco da Gama, colocou, bola dominada no peito com o Fabri, tentou domínio, não consegue, o Vasco fica com a posse na bola agora com o Andrés Gomes, é desarmado por baixo, novamente o time do Vitória, bola do Kaiser, em busca do Fabri, a zaga corta de qualquer maneira com Robert Renan, coloca a bola pela linha lateral, arremesso manual a favor do Vitória, Leão Baiano vai vencendo 1-0, não tem pressa nenhuma, Marinho se preparando para a cobrança, é isso aí, Marinho vai cobrar o arremesso manual com a camisa número 7. Limpa a mão esquerda, limpa a mão direita, para que essa bola não escape. Faz ali agora o arremesso manual, já cobrado. Volta novamente para ele, o 7, cruzamento rasteiro. Chega a defesa de qualquer maneira do Vasco. Afasta do perigo, Renato Kaiser. Novamente faz o cruzamento, deu uma pichotada na bola. Agora o Robert Renan. Bola vem descaindo, bate no chão, novamente quica. Coloca no chão com tranquilidade agora com o Marinho. Pelo lado direito, agora com ele. Manuel Martins. Domina, rola para trás, faz o cruzamento. Chega de qualquer maneira, a defesa corta. Agora Luan Cândido dá uma de atacante lá no campo ofensivo. Sofre a falta, o árbitro da partida para pra marcar. Do Marinho em cima do Brenner. Cartão, cartão, cartão. Não.
Nada de cartão. Tá guardadinho no bolso ali do Candança. Marcou a falta do Marinho em cima do Brenner, mas sem cartões. A gente tinha hoje Cuiabano, Nuno Moreira e Tietê pendurados. Nuno Moreira já saiu. Cuiabano segue em campo. E o Tietê segue no banco de reservas.
E do lado do Vitória é Martínez, René e o técnico. Né?
Exatamente. Vitória que enfrenta o Botafogo. É o próximo compromisso da equipe do Vitória.
Ou seja, Jair Ventura, por enquanto, vai reencontrando...
Vai reencontrar o Botafogo, que ele fez uma bela campanha em 2017... na Libertadores da América, e foi muito importante também pro Botafogo na retomada da equipe na Série A.
Exatamente, 36 minutos já desse segundo tempo, vem de novo o time do Vasco da Gama, um passe em profundidade em busca, era em busca do Andrés Gomes, mas acabou encontrando, foi a placa de publicidade pela linha lateral. Futebol Globo CBN, pode ligar, voltou o Brasileirão, aqui tem jogo.
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
37 minutos já desse segundo tempo. Vasco com a posse da bola. O Carlos Cuesta vem dominando pelo lado direito. Tem liberdade. Mandou-se despachar para o campo de ataque o seu Pomita Rodrigues. Ele faz a jogada individual, tenta servir um pouco mais à frente com o Marinho Nestrosa. Foi desarmado como se fosse uma criança. Vem o Fabre pelo lado direito, entrada na grande área, bateu para o gol. Rasteiro, fácil, nas mãos do Léo Jardim. Sai jogando de novo, de forma perigosa o Vasco. Se for para jogar desse jeito, é melhor mandar lá para o campo de ataque, Tata.
Tá testando o coração do torcedor, né? Saída mais apertada ali agora com o Cuesta. Foi pressionado, mas dessa vez o zagueiro não conseguiu sair da pressão.
E aí é aquilo do jogador também entender em campo o que faz sentido em cada jogada, né? O Vasco não tá conseguindo trocar passes no campo de ataque. Ele não tá conseguindo triangular no campo de ataque. Por que ele acha que vai conseguir fazer isso no campo de defesa, sendo que claramente tem quatro jogadores, pelo menos quatro jogadores do Vitória, pressionando alto? Por que ele acredita que vai conseguir sair jogando se já tem quatro jogadores do Vitória ali posicionados para pressionar? Se lá no ataque, os atacantes que têm um pouco mais de trato com a bola para fazer essa triangulação, se lá na frente eles não estão conseguindo? O que faz o Vasco pensar que na defesa vai conseguir com essa pressão alta do Vitória? E assim, Renan, em termos de postura mesmo, o Vasco parece que sentiu o gol, tá? Porque o Vitória pressiona muito mais e o Vitória está muito mais perto do segundo do que o Vasco do empate.
38 minutos, o tempo nesse momento é cruel com o Vasco da Gama, que vai continuando na zona de rebaixamento. Nesse momento o Vasco vai tendo uma pontuação que não é nada agradável na zona de rebaixamento, situação delicada para o Vasco da Gama, com um novo técnico tentando se afastar de todas as formas de um novo rebaixamento na sua história. Vasco com esse resultado, a Lita pode até me ajudar com o Chico Aiello, vai ficando com 21 pontos. É isso?
20 pontos
nesse momento o Vasco da Gama.
20 pontos.
Situação do Vasco não é nada boa nessa tabela do Campeonato Brasileiro.
E irmão, continua dentro do Z4. 20 pontos, Renan.
A galera tem que dar uma olhada no delay aí, que tá complicado, velho.
Tá. 20 pontos. No Barradão em Salvador, 9 horas e 15 minutos. 19ª rodada do Brasileirão, a bola não para. E você tá ligado no tempo e no placar. Minutos do segundo tempo, eu disse 40 da etapa complementar. E o placar do Futebol Globo CBN, aponta aí, Jorge Presuntinho.
Vitória!
Renato. Kaiser.
Vasco.
Tá com nada.
Central.
Estádio Nilton Santos. São 40 do segundo tempo. Um Botafogo, um Santos.
Futebol Globo CBN.
40 minutos já desse segundo tempo. Por enquanto, bora, Vascão. Ainda dá pra buscar pelo menos um empate em Salvador. Com o Carlos Cuesta, domina a bola, abre jogada pelo lado direito com Pomita Rodrigues. Fingiu que ia jogar lá na grande área. Preferiu o toque para Marina e nos trouxe. Devolve novamente agora para Pomita Rodrigues. Toca para o colombiano. Camisa número 18 do Vasco da Gama. Um pouco mais atrás agora para Barros. Encontra novamente Pomita. Tem liberdade, levantou a cabeça, faz o cruzamento na grande área. A zaga do Vitória faz o corte na sequência. Na sequência, o cuiabano todo estabanado. Se choca com o Marinho. Também já não gosta de inventar uma moda. Tá caído no campo. Mas foi falta, Tatá.
Foi. O juiz estava bem colado ali no lance, marcou a falta do cuiabano. Ele realmente atinge ali o Marinho, que faz aquela, né, aquela valorizada. A gente está falando sobre o Vasco na zona de rebaixamento e a sequência do Pedro Emanuel não é fácil, porque depois do jogo de hoje tem o primeiro duelo dos playoffs da Copa Sul-Americana. O próximo compromisso do Vasco é dia 22 de julho contra o Independente Medellín fora de casa.
Pelo menos não tem público, né?
É, tá sem por público. Conta da punição. Mas tem que vencer. Porque é... Isso tá fora, né? Tem o jogo da volta.
Tendo um adversário, né?
É, tem o jogo da volta, mas ida e volta, playoffs da Copa Sul-Americana para a equipe Cruz Maltina enfrentar. Então, uma sequência aí bem pesada da equipe do Pedro Emanuel.
A julgar pelo que o Vasco fez na fase de grupos da Sul-Americana, esse tá fora não é um cenário ruim pro Vasco, não, tá? O Vasco praticamente implorou para tá fora, né? Durante a fase de grupos da Sul-Americana, vale lembrar. É, mas assim, vamos lá. Você tem Sul-Americana, você tem aí também a Copa do Brasil contra o Fluminense, é claro que é um clássico aí, não tem nem como pensar em outra coisa a não ser força máxima para tentar vencer o jogo, mas o Vasco precisa priorizar o Campeonato Brasileiro. Ele precisa, é urgente, é pauta urgente no Vasco. Olhar para o Brasileirão e esquece o resto. O Vasco precisa salvar a temporada olhando para o Brasileirão.
42 minutos já desse segundo tempo. É o Vitória com a posse da bola. Novamente com camisa número 6, o Martínez. Toca um pouco mais atrás agora para Kaká. Chega até os pés de Brites. O lateral recomeça tudo lá atrás com o goleirão. Lucas Arcanjo despacha para o campo de ataque. Bola vem descaindo com o Fabre. Dá uma casquinha na bola. Renato Kays em condição irregular. O árbitro já parou para marcar o impedimento a favor do time do Vasco da Gama.
Rapidamente, Renan, só para destacar que o Brites está posicionado na lateral direita. Da equipe do Vitória, né? Ele que é zagueiro, mas pode fazer a função. E o Vasco tem atacado muito pelo outro lado, né? Em cima do Ramon ali, que talvez já até apresente um pouco mais de cansaço, e onde também está defendendo, ajudando a defender o Pochettino. Nas tentativas de ataque do Vasco, que são quase sempre cruzamentos, bolas alçadas na área para Brenner ou David conseguirem ali o cabeceio.
E vem o DVD, vem descendo pelo lado direito, bota para correr, consegue na base da força e da disposição, vem invadir a grande área, linha de fundo, houve um toque na bola, a bola ainda na linha de fundo com ele, dois em cima, ficou todo enrolado. Na hora do cruzamento foi desarmado pelo Emanuel Martínez e a bola sai pela linha de fundo, tiro de meta, é favor do Vitória.
O que corre o Emanuel Martínez é uma loucura, tá? Primeiro semestre dele muito bom com a camisa do Vitória e voltou da parada para a Copa do Mundo num ritmo bem parecido ao que ele estava apresentando. Tá fazendo um grande jogo o volante do Vitória.
Tanto é que conseguiu, mesmo atrás, se recuperar na corrida, na passada e desarmar o DVD lá na grande área com risco total.
E o David, que veio do banco de reservas, o Martínez começou como titular, o David veio do banco de reservas aos 33 do segundo tempo. A gente está com 44.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Vander, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vander.
44 minutos já desse segundo tempo. É o Vitória, gastando tempo, gastando a bola pelo lado direito. Agora com o Brites, cruzamento para a área. Chega a defesa, cortou Fabre pelo lado direito, na grande área. Dominou, rolou para o lado canhoto. Tá Renato Kays, livre de marcação. Domina, traz para a perna direita. Rola um pouco mais atrás agora para Ramon. Encara a marcação da zaga ali do zagueiro, que é o Marinho, e nos trouxe. Ajudando o Vasco da Gama, explode em cima dele. Sai pela linha de fundo, é escanteio. A favor do Vitória, Tatá.
A jogada do Ramon ali pelo lado esquerdo, e com esse resultado parcial, Renanzinho, vai mantendo aí o retrospecto, né? O Vitória, que não sofreu gols em 6 dos últimos 8 jogos no Barradão, e o Vasco, que ainda não venceu como visitante, sofreu gols em todos os jogos como visitante do Campeonato Brasileiro.
Impressionante, cara. Não consegue ter baliza zero Vasco da Gama longe do estádio de São Januário. 45. Já estamos pelo árbitro do jogo, Matheus Candancian. Mais 5 minutos, vamos até 50. O escanteio já foi cobrado, cobrou curtinho com Renato Kaiser. Conseguiu passar com liberdade, rolou para trás. Olha o perigo, cruzamento do outro lado. Marinho dominou com a perna canhota. Agora trouxe para dentro, vai bater pro gol. Se enrolou todo, Marinho. Esse eu conheço. Futebol Globo CBN. Pode ligar, que tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola.
E você vai mandando mensagem pra cá, 21 é o código 97.9988. Participe da Central da Bola, já com Francisco Aiello. Manda sua opinião, seu comentário, que foi a estreia do técnico Pedro Emanuel à frente do Vasco da Gama, aqui com Carlos Cuesta. Faz um cruzamento rasteiro pra grande área, cheio de perna. Na sequência do lance, Renato Kaiser ficou no chão, o árbitro mandou seguir. Ai, ai meu Deus do céu! Acertou onde não pode acertar jamais em um homem. Ficou no gramado lá, isso aí meu amigo, ficou lá no gramado Robert Renan. O Vasco da Gama tem pressa, busca pelo menos o gol de empate no estádio do Barradão. Trouxe com a perna direita, vem carregando Andrés Gomes, deixou passar agora o Cuiabano. Um zagueiro foi em busca do Cuiabano, outro ficou em cima dele, do Andrés Gomes, tocou para David na entrada da grande área, rolou para trás. Agora finalização do Barros, longe da meta do Arcanjo. Tá difícil, hein, Tatá?
E a intenção do David era acionar o Andrés Gomes, mas acabou errando ali o passe. O Barros chegou de qualquer forma inteiraço na bola, mas na hora da finalização mandou muito longe do gol do Arcanjo.
Muita gente na área. Brenner, David, Puma. Pouca gente para articular com o Andrés Gomes. E aí é um resquício do último Vasco do Renato, né? O Vasco que colocava ali, deixava a bola para Andrés Gomes na ponta esquerda e ó, vai, te vira, marcação de 1, 2, 3, 4, passa aí por todo mundo e tenta fazer alguma coisa. Aí acaba que todo mundo vai olhar para Andrés Gomes e pensar, poxa, esse cara não dá, esse cara aí não tem como. Mas a condição a que ele está submetido não ajuda o futebol dele. Tudo bem, ele não tem uma grande finalização, mas é um jogador que pode te ajudar com, por exemplo, assistências. Ele fez isso no ano passado, pode ser importante nesse sentido, ajudando a desequilibrar pelos lados, a abrir a marcação, mas tendo que driblar muita gente para conseguir um lance de perigo, para conseguir um cruzamento, não vai potencializar o futebol do Andrés Gomes e de ninguém com a camisa do Vasco dessa forma.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola.
Aqui tem falta, quem sabe na bola parada. Vem ele, Cuiabano com 48 do segundo tempo, vem bola na zona da confusão, levantamento, bola na área, chega a zaga do Vitória, afasta do perigo, tira da grande área, a bola sobrou agora para Marinho e Mestrosa, dois em cima dele, Renato Kaiser e Pochettino primeiro, por baixo colocando a bola pela linha lateral, vai jogando muita bola também esse time do Vitória nesse campeonato brasileiro, vai conseguindo derrubar mais um adversário dentro de casa. O Vasco ainda não desiste, vem descendo de qualquer maneira pelo lado canhoto. Já vem novamente agora a equipe do Vasco. É o camisa número 3, o Tietchan está em campo. Faz um lançamento linha de fundo, Andrés Gomes tentou deixar a bola viva. Saiu pela linha de fundo, apenas tiro de meta a favor do time do Vitória. Viu 3 ali, Tietchan, tô maluco ou é verdade? Tá em campo?
Eu não vi não, Renanzinho. Mas já confirmo isso pra você.
Pode ser, mas é, cara. Pelo menos me pareceu ali ser o Tietchan. Mas não sei se eu estou enxergando bem ou não, mas aparentemente foi o que eu vi. Camisa número 3, me dá o óculos aqui, Michele, por favor. Deixa eu ver aqui.
Cuidado que eu sou
feio. Eita, rapaz, não, dá não. O grau tá muito forte para mim. 49 minutos já desse segundo tempo. Time do Vasco com a posse na bola pelo lado esquerdo, vem descendo agora com o Brenner, estava meio sumido, meio apagadão nesse segundo tempo. Bola saiu de novo pela linha lateral, é outro arremesso manual, favorecendo ao time do Vasco da Gama, se preparando para a cobrança agora com o Cuiabano, já na intermediária, vai colocar a bola lá na grande área, pede para todo mundo se afastar, quer bola, tá bola lá na grande área, quem sabe agora, nessa bola vadia, vai fazer o lançamento para o campo de ataque, bola tá viva, chega a zaga de qualquer maneira, com o Luan Cândido afastando, mas o árbitro já está com a mãozinha levantada. O impedimento está marcado, Tatá.
Isso, na jogada ali pelo lado esquerdo, na hora que ele vai testar, acho que foi o David, vem de impedimento, né? Tava impedido, aí foi testar a bola, acabou errando, Renanzinho.
Gol, Bota! Tempo pra mais nada, fim de jogo no Barradão, mas tem gol do Nilton Santos, Chico.
Isso, no último minuto de jogo, gol do Botafogo, do Kadir, Botafogo 2, 1 pro Santos.
Portanto, o Clube Carioca vence nessa rodada do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, Fogão vence, Vasco da Gama perde, tudo isso e muito mais na sequência. Tem Central da Bola com Francisco Aiello, Michele Silva, Thalita Giltzi e você, mandando mensagem 21 é o código 97.9988. Futebol Globo CBN, pode ligar, que tem jogo.
Central da Bola.
Na Globo e também na CBN, 9:26 no horário de Brasília, final de jogo no Barradão. E deu vitória, hein, gente? Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tá de volta. E pro Vasco não mudou nada, hein, gente? Mais uma derrota. E aí, galera? Quero saber da torcida vascaína, hein? 97.9988. 97.9988. 19º jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. E mais uma derrota. A 9ª derrota do Vasco na competição. Qual o sentimento agora do torcedor vascaína, hein? Adiantou alguma coisa para o Vasco essa parada para a Copa do Mundo ou não adiantou de nada? Pode mandar mensagem para a gente, tá? 97.9988. Tá fora do Rio, coloca o 21 na frente. 21 97.9988. Eu quero ver você, é torcedor vascaíno, que está chateado, que está além de chateado, já deve estar muito preocupado, né? Muito preocupado. Só falta um turno agora, tá, gente? Só falta um turno. 19 jogos já foram. Quem tá falando pelo Vasco da Gama é o David.
Os passes do Vasco, os erros em relação aos passes. O que faltou pro Vasco chegar a esse gol? Faltou inspiração, o que mais faltou ali? Ele mexeu ali no segundo tempo na parte ofensiva, mas o que faltou de fato?
Acho que mesmo controlado, com a equipe muito qualificada dentro de casa, que estava a coisa do Vitória. Mas tivemos chances, acho que não concluiu muito bem. E depois tomamos o gol e sair no placar aqui é difícil. O professor ali fez umas mudanças que tentou deixar o time mais móvel, ter mais velocidade para atacar os espaços. Nós tentamos, mas felizmente fomos felizes concluindo o gol. Mas o professor chegou agora, ele está ajeitando o time, nós estamos pegando a ideia dele ainda. Como eu falei, acho que o jogo estava controlado, mas felizmente tomando o gol. Mas não tem o que reclamar, agora é trabalhar, fazer o que ele pede, que tenho certeza que com a ideia de jogo dele nós vamos melhorar e botar a versão do campeonato.
Obrigado.
Muito bem, tá aí o David, né? Jogador do Vasco da Gama, lamentando, né? A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, falou da chegada agora do novo treinador, o Pedro Emanuel, e assim. E o Vasco vai seguir trabalhando. Repito, gente, agora só falta um turno. Agora só falta um turno. Os jogadores do Vitória fazem a festa com a torcida, né? Como sempre acontece no estádio Barradão, jogadores do Vitória fazem a festa com a torcida dele, Vitória, né? Comemorando demais. Mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro da equipe do Vitória. Vitória tá saltando agora, gente, para a 9ª colocação, tá? 25 pontos. 25 pontos tem o Vitória no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, tá? O Vitória tem 18 jogos. E mais uma vez, tá? Vasco, 17º colocado, 20 pontos e 19 jogos. E eu volto a perguntar pro torcedor vascaíno. 97.9988. Já chegou o momento da preocupação? Ou ainda você tá tranquilo? Já tá preocupado? Já tá angustiado? Já está desesperado? Ou você ainda está tranquilo? 97.9988, pode mandar mensagem pra gente. E vamos ouvir o Renato Kaiser, né? Que fez o gol do jogo na vitória do time baiano.
Em parte se repetiu. O que, que acontece, velho, nessas partidas suas contra o Vasco? E claro, você se isolando na artilharia do Vitória.
Cara, feliz, né? A gente tava brincando ali, no aquecimento ali. Aí os caras até comentaram, cara, se não sobrar uma pra você hoje, não vai parar de chover hoje à noite. E graças a Deus, cara, deu tudo certo. Que vale a entrega do grupo, um grande jogo contra uma grande equipe. Time muito qualificado. E graças a Deus, 3 pontos, que é importante, né? Dentro de casa, voltar a vencer no brasileiro também. E muito feliz. Agradecer a todos que vieram aí no meio de semana, aí, num dia chuvoso, encheram o estádio. Isso que faz a diferença para nós também.
Não foi um jogo com muitas oportunidades, mas vocês atentos ali, foi numa roubada de bola que vocês conseguiram o gol.
Cara, primeiro jogo, né? A gente fez um amistoso só. E às vezes você vem sem ritmo, né? Eu entrei e dei uma abafada também. Tudo novo, né? Você começa a fazer tudo de novo, aos poucos. Mas graças a Deus conseguimos um resultado importante que a gente precisava bastante. Agora é da sequência no campeonato.
Muito bem, tá aí o Renato Kaiser, né? Jogador da equipe do Vitória. Foi dele o único gol do jogo. 1-0 Vasco. No Futebol Globo CBN.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Central. Francis
Maiello. Na Globo e também na CBN, 9h32 no horário de Brasília. Vou ouvir a galera vascaína já, hein? 97.9988. E aí, hein? 20 pontos, 19 jogos. Já foi um turno embora. Já foi um turno embora. Só falta mais um turno. Só faltam 19 jogos. E só 20 pontos conquistados. Quase um ponto por jogo. Essa pontuação é de reprovação, tá? É de rebaixamento. 97.9988. Vamos ouvir aqui a Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN. Fala desse jogo aí, Mi.
É um jogo em que o Vasco oscilou bastante e não era esperado nada diferente, porque é impressionante, né? O Vasco, pelas escolhas feitas pelo Vasco, pelo clube, pela direção nesse período de parada para a Copa do Mundo, não esperava um Vasco organizado, seria um milagre do Pedro Emanuel. Ele não teria nome de Pedro Emanuel, ele teria nome de algum santo, alguma entidade.
Jesus, poderia
Jesus
ser
Cristo,
Jesus.
Alguma coisa assim, capaz de organizar um Vasco que não priorizou isso durante a parada para a Copa do Mundo. Vamos lá, se a ideia era... E por que eu tô falando isso depois do jogo? Porque se a ideia era demitir o Renato, o Vasco tinha que ter feito isso antes. Se a ideia era demitir o Diniz, andando um pouco mais para trás, o Vasco tinha que ter feito isso antes também. Então deixou para fazer muito tarde essas trocas, essas mudanças, e aí também revela muito da falta de convicção no Vasco, do Vasco em algumas situações e alguns nomes. O Vasco tem um grande desafio agora pela frente, e um desafio de se organizar, e nesse jogo tomou o gol por uma bobeira, por uma falha grave de saída de bola, que talvez deixe ainda mais claro o que já é claro para muita gente, que o problema não é exatamente a saída do Diniz ou a saída que o Diniz faz, é quando os teus jogadores em campo não conseguem identificar quando sair dessa forma e quando não sair. É que os teus jogadores em campo não consigam ter o entendimento, a compreensão do que é melhor para cada situação de jogo. O Vasco estava melhor no jogo no momento que sofre o gol, mas tinha a necessidade de sair jogando pressionado, sair jogando com o Robert Renan, passando a bola para o Barros, sabendo que o Tarsia estava muito perto do Barros e que roubaria a bola ou teria grandes chances de roubar. E aí só piora, porque o Barros domina mal, o gramado já não ajuda, mas o Barros domina mal, o Barros se enrola, o Tarsia recupera e serve o Renato Kaiser, que estava lá para finalizar e fazer o gol do Vitória. O placar, ele é justo. É um placar justo. O Vasco sim estava melhor quando sofreu o gol, mas o primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo ruim. O Vitória, ele só não fez gol no primeiro tempo porque não teve ali articulação para o último passe e para a finalização. Porque trabalhou melhor a bola, se organizou defensivamente muito melhor do que o Vasco na primeira etapa. E no segundo tempo, depois que o Vasco sofre o gol, aí volta um velho fantasma, que é de um Vasco que, quando lida com a dificuldade, quando lida com o 1-0 desfavorável, o Vasco ele perde o emocional do jogo. E aí o Vitória passou a trocar passes e fazer o Vasco correr atrás da bola. E o Vasco só se desgastou ainda mais e continuou demonstrando o pouquíssimo repertório que demonstrou. Muita bola alçada na área, muita bola dada ali pro Marino ou pro Andrés Gomes na marcação de 2-3 jogadores do Vitória. E como marca bem esse time do Vitória. Como compete, como briga por cada bola, como é bem treinado, como é coletivamente muito forte esse Vitória do Jair Ventura. Hoje a gente viu em campo um jogo em que o placar determina 1-0 pro Vitória, 1-0 merecido, mas o placar desse jogo também é Jair Ventura, quase 300 dias no comando do Vitória, Pedro Emanuel, nenhuma semana.
Essa é Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN, e opinião da minha, hein? Para esse jogo, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, a nona derrota do Vasco na competição. O Vasco já perdeu 9 vezes e o time que mais perdeu até agora é Chapecoense, última colocada com 10 derrotas. Então a situação do Vasco é delicadíssima, Mia.
Você quer um dado extremamente curioso?
Quero.
É ruim, já adianto. O Vasco ele tem 5 vitórias nesse Brasileirão.
Isso.
Tá? É o mesmo número, aliás, é um número a menos do que o número de técnicos que ele teve nesse Brasileirão.
Isso explica muito.
Ele tem quase o mesmo número de técnicos que ele tem de vitórias no campeonato.
Isso explica muito o momento do Vasco. 97.9988. A galera vai participar com a gente, mandar mensagem. E aí, hein? Você tá preocupado? Você tá bolado com esse momento do Vasco? 97.9988. Fala aí, galera.
Boa noite, galera da bancada. Aqui é Igor de Greg, diretamente de Nova Iguaçu.
Opa!
Irmão, esse time do Vasco aí tem que contratar no mínimo umas 6 peças.
É mesmo,
pra chegar jogando. Ninguém aguenta mais. É muito sofrimento.
Pois é, cara.
Um abraço, rapaziada.
Valeu, obrigado aí pela participação. E assim, vai contratar 6 como? Com que dinheiro? Com que dinheiro nesse exato momento? Não tem dinheiro, né, gente?
Não, e tem que começar a... Claro, eu entendo o torcedor tá indignado, a torcedora também que nos escuta, mas assim, o Vasco como instituição, como clube mesmo, ele tem que começar a ser um pouco mais responsável até em relação ao que ele já contratou.
Claro.
Porque no começo do ano, o pedido também era esse, o Vasco tem que contratar, e o Vasco foi lá e contratou. Então ele tem que achar uma forma de ou buscar mercado para as apostas que ele já fez, para não perder tanto dinheiro, ou fazer essas apostas darem resultado,
é
porque senão acaba que é uma máquina de dinheiro.
Sim.
E o Vasco
toda
não tá
hora,
nessa
toda
situação.
Toda hora gastando.
E o Vasco não tá nessa situação.
9h38. E a galera continua participando com a gente. 97.9988. Fala aí, galera.
Fala, rapaziadinha da Rádio Globo. Aqui é o Daniel, motorista de aplicativo.
Fala, Daniel.
De Duque de Caxias. Cara, não tem nem palavra pra explicar esse sentimento que eu tô sentindo aqui.
É difícil, cara.
Eu acabei de falar com o meu culpado aqui, que tava tão bom sem jogo do Vasco, cara. Todo mundo tinha esquecido que o Vasco tava na zona, que tava nisso, tava naquilo.
Olha aí, cara.
Agora voltou o filme de terror. E dá por cima atrás de um técnico que nem conhece o time, não conhece o elenco.
Pois é.
Vai tentar se adaptar ao futebol brasileiro ainda. Eu não sei o que esses caras estão pensando, não. Sinceramente, não sei o que vai dar, não.
Tá bom, obrigado pela participação. Tá aí o Dandan, né? Preocupado demais com o Vasco dele, muito preocupado. Valeu, Daniel. Obrigado pela participação com a gente aqui dentro do Futebol Globo CBN. 9h39, já outras participações, porque agora tá na hora de saber quem é que mandou bem no jogo.
O craque do jogo.
Michele Silva, quem é que arrebentou hoje no Barradão, Mir?
Olha, dá pra gente mencionar muitas peças, muitos jogadores desse time do Vitória, assim. Tem aí um time muito competitivo, dá pra destacar a partida que fez, até mesmo o René brigou muito no campo de ataque, mas o Tarzi, que é o autor da assistência, da roubada de bola no 1-0. O Renato Kaiser, autor do gol, mas ele teve, é claro, o gol e isso por si só já é um valor gigantesco. Mas eu também vou fazer uma menção aqui ao Martínez, que joga muito nesse meio campo do Vitória.
Verdade.
É impressionante o que corre, o que marca, o que também faz jogar. O Baralhas também, demonstrando, inclusive, o Baralhas, a possibilidade do jogador se reinventar no futebol brasileiro. Porque eu lembro dele numa passagem bem ruim pelo Internacional. Ele vindo do Atlético Goianiense, foi emprestado pelo Inter ao Atlético Goianiense, se destacou de novo por lá, e aí foi emprestado ao Vitória duas vezes, até que ficou em definitivo, e tem feito uma temporada muito sólida até aqui. Mas vou valorizar o Tárzia pela dedicação na marcação, pela assistência que ele deu ali no 1-0 e também por estar pressionando lá na frente, né? Um jogador que começou a partida pressionando lá no alto, já com 30 minutos do segundo tempo, roubou a bola que deu origem a 1-0 do Vitória.
Então, Tárzia, jogador da equipe do Vitória, escolhido pela Michele como o craque do jogo. A galera continua participando. 97.9988. E aí, torcedor do Vasco, qual é o teu sentimento nesse exato momento, hein? Já tá preocupadaço com o possível rebaixamento, com um novo rebaixamento, mais um rebaixamento, ou ainda você tá tranquilo porque ainda faltam 19 jogos? Quero saber o seguinte, ainda faltam 19 jogos ou só faltam 19 jogos? Qual é o teu sentimento nesse exato momento? Fala, fala aí, galera.
Adiantou sim, né, pro Vasco, um mês aí. Um mês, ficou um mês sem perder, pô. Adiantou muito.
Olha a zoação,
voltou,
né, gente?
Voltou e já perdeu. Ednei de Itaburaí.
Valeu, Ednei. Obrigado pela participação, rapaz. Não sei se falou sério. Quando as pessoas fazem isso, cara, eu nunca sei, cara. Se as pessoas estão falando sério, se estão debochando. Eu fico perdido, cara. Eu não consigo entender se é deboche, se é verdade. Obrigado aí também pela participação. 97.9988. Fala, fala aí, galera.
Boa noite.
Boa noite.
Aqui é Ivanilson, caminhoneiro vascaíno.
Opa!
E eu queria dizer que eu já comecei o ano preocupado com o Vasco.
É mesmo?
O Vasco perdeu o Rayan e não contratou ninguém à altura do Rayan. Então a gente já começou o ano preocupado, tá bom? Um abraço e tudo de bom.
Obrigado pela... Ó, caminhoneiro, ó. Buzina boa, rapaz. Olha aí, ó, de novo. Isso, obrigado pela participação. O que foi? O que foi, Michele?
Dá uma segurada aí na velocidade, né?
Sim, não, sempre respeitando a velocidade, né? A velocidade permitida nas estradas, né? Obrigado pela participação. 97.9988. Fala aí, galera.
Boa noite, Rádio Globo.
Opa.
Luciano de Nova Iguaçu.
Fala,
motorista de aplicativo.
E aí, cara?
Olha, o torcedor vascaíno estava torcendo veementemente para o Brasileirão não voltar. Infelizmente, a Copa do Mundo está acabando.
Difícil,
e volta,
né,
o sofrimento do torcedor vascaíno. Valeu, um abraço. Aqui é torcedor do Glorioso.
Valeu, Luciano, torcedor do Botafogo, né? Dando uma provocada, buzina pra ele aí, ó. Buzina pra ele, obrigado pela participação. O Tárzia foi escolhido pela Michele como o craque do jogo. Se ele mandou bem, quem é que mandou mal, hein?
O pior em campo.
E aí, Nino?
Aí a gente tem uma concorrência
tem,
pesada.
A concorrência hoje é grande. Eu esqueci de perguntar pra você, né? E você também não lembrou. Você
tô
escolheu...
enferrujado.
Oi?
Tô enferrujado.
Tá, eu também tô com o Campeonato Brasileiro. O Tárzia foi escolhido por você como melhor em campo, jogador do Vitória. Salvaria alguém do Vasco? Você consegue salvar alguém do Vasco? Não é o melhor em campo e nem o melhor do Vasco. Só pra salvar. Ó, esse aqui eu vou salvar.
Não.
Jesus. Ninguém. Então vamos lá, quem é o pior em campo? Vai, Michele.
Aí é todo mundo.
Aí a concorrência é grande.
Aí é praticamente,
né,
todo mundo. Só o Léo Jardim, eu acho que não entra nessa
Sim,
conta.
Então
porque...
você salva o Léo Jardim de repente?
Tá.
Não teve culpa no gol, chegou a fazer algumas outras defesas.
Pode ser.
Salva o Léo Jardim, pelo menos.
Tá, vai o Léo Jardim.
E o pior em campo?
Aí a concorrência é forte. Para o que se espera dele, como capitão e referência técnica do time. Eu espero muito mais do Thiago Mendes, mas não é ele o pior em campo, porque a falha do Barros ela é gigantesca e ela contribui diretamente para o resultado. A falha do Barros, o domínio de bola ali, que resulta num 1-0 da equipe do Vitória. Então, para mim, o Barros é o pior em campo, mas a concorrência, nesse caso, foi muito forte.
Muito bem. Barros, o volante da equipe do Vasco, falha ali na saída de bola, né? Permite que o time do Vitória recupere a bola E aí o Renato Kaiser acabou fazendo o gol, único gol da partida, no resultado positivo do Vitória. 1-0 para o Vasco da Gama. 9h45, a galera continua participando. Fala aí, galera.
Alô, família. É o Bruno Paiva aqui do Engenho do Mato. Pô, não chegou a preocupação no Vascão ainda não, hein? Técnico novo, apesar da derrota. Vou te falar, o Vasco amassou o Vitória. Infelizmente foi um erro individual, tomamos o gol, mas eu senti firmeza nesse time, hein? Tá vamos bom. Que vamos.
Valeu, Bruno, tá confiante. Para ele, o Vasco amassou o Vitória no jogo de hoje e tomou o gol de bobeira. É o jogo que o Bruno viu e opinou aqui dentro do Futebol Globo CBN. 9h46 no horário de Brasília, para fechar com você, Michele. Porque já a gente vai aos Estados Unidos falar com o Leonardo Dai e a projeção, né, da Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo. Domingo tem Espanha e Argentina. Qual é a avaliação e a nota da arbitragem, Michele?
É um jogo muito truncado, um jogo com faltas ali, né? Bem marcado pelas duas equipes no primeiro tempo, principalmente. Um jogo muito travado no meio de campo. Mas o Candançan, de certa forma, ele controlou do jeito dele, faltou ali cartão amarelo, faltou dar uma controlada com o cartão, que foi um jogo que a gente teve aí quase 30 faltas. Mas, no mais, vou dar uma nota 7, porque não teve nenhuma falha grave, nenhum escândalo de arbitragem.
Muito bem, nota 7 para arbitragem hoje. Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN. Beijar-se, até a próxima, Bia.
Valeu, Chico. Até a próxima.
Valeu. 9h47, deixa eu ir até os Estados Unidos. Falar com o Leonardo Dai. Como é que tá a movimentação aí, Dai? E a preparação para essa grande decisão domingo da Copa do Mundo. Tem Espanha e Argentina. E aí, Dai, boa noite.
Boa noite. Times já trabalhando, né? A Espanha já aqui em Nova Jersey, em Hanover, pertinho, na verdade, de onde a seleção brasileira se preparou para essa Copa do Mundo e se preparou durante essa Copa do Mundo também. A Argentina ainda em Atlanta e agora há pouco foi divulgado o árbitro da final da Copa do Mundo. Vai ser o esloveno Slavko Vincic, quem vai apitar o jogo de domingo entre Espanha e Argentina. Já falamos muito de chuva e de calor nessa Copa do Mundo e o papo agora na semana da final é sobre qualidade do ar. Uma onda de incêndios florestais no Canadá está espalhando uma fumaça poluente PM2.5 por 20 estados dos Estados Unidos, e aqui em Nova York e em Nova Jersey o alerta é vermelho nesse momento, o que significa que o índice de poluição do ar está acima de 150 na escala AQI. Essa zona vermelha significa que o risco provocado pela poluição já atinge o público geral e não apenas o público específico com comorbidades ou portadores de doenças relacionadas à respiração. Então essa é uma situação para se monitorar daqui até domingo. Inclusive hoje é o dia da retomada da Major League Soccer, né, o campeonato de futebol dos Estados Unidos, e um dos jogos de hoje foi cancelado. O jogo entre o Chicago Fire e Vancouver Whitecaps não acontece hoje em Chicago por conta da qualidade do ar. É muito improvável que isso se resolva até amanhã. A ver como será essa questão nos próximos dias. Já vejo aqui em Nova York algumas pessoas usando máscaras. A recomendação do prefeito Jorge Mandami, inclusive, foi de que as pessoas não saiam de casa se não for necessário por conta dessa questão da qualidade do ar. O estádio em East Rutherford está nessa zona vermelha de poluição neste momento. Existem outras regiões dos Estados Unidos em situação até mais grave, numa zona roxa, que já é de alto risco, a penúltima na escala de poluição. É algo, sem dúvida, para a gente monitorar daqui até domingo. Aí, alô.
Bom, mas a FIFA, ela promete, ela pode fazer já, ela prevê algum tipo de mudança, de avaliar, né, de repente, a possibilidade de uma mudança de local de jogo, ou até agora isso aí não foi cogitado, Léo?
Por enquanto nada. O plano A e único segue sendo domingo, 4 horas da tarde, o jogo no MetLife Stadium.
Bom, e a movimentação das torcidas? Você consegue já perceber já a torcida espanhola, torcida da Argentina? Como é que está o clima envolvendo as duas torcidas, hein, Léo?
É engraçado que quando a gente vem para Nova York, esse clima de Copa se dispersa completamente, né? Ao contrário das outras cidades, são cidades menores e cidades que estão recebendo turismo basicamente em torno da Copa do Mundo, né? Nova York está vivendo a vida normal e recebendo os turistas de sempre, a grande maioria, sem nada a ver com o futebol. Então a gente acaba vendo bem menos. Espanhol, por exemplo, eu cheguei aqui hoje no começo da tarde. Se não me falha a memória, eu não vi ninguém com camisa da Espanha. Agora, da Argentina a gente vê bastante, assim, não em relação proporcional ao que a gente vê no contingente total de pessoas, né? Mas, enfim, a gente vê numericamente um bom número de pessoas da Argentina, até porque eles andam de uniforme o tempo todo, né? Eles não tiram largam a camisa da Argentina de jeito nenhum. Os espanhóis talvez até estejam aqui, mas a paisana, por assim dizer.
Agora, Léo, só para liberar você, em relação ao jogo de sábado, né? Essa disputa, né, maluca de terceiro e quarto lugar, com duas seleções pesadas, com duas seleções que já ganharam o Mundial, França e Inglaterra. Você consegue ter um termômetro desse jogo? Se comenta alguma coisa? Consegue ver nas ruas alguém com camisa de França, de Inglaterra? Se fala algo?
Total, né? Para os dois lados, no caso da França, existe um apelo um pouco maior, que é o de ser a despedida do Didier Deschamps, né? Então, assim, você fechar um ciclo super vitorioso, com o título mundial de 2018 e duas finais de Copa do Mundo, com uma vitória, seria importante também para apagar a impressão ruim, né, que um time tão bom deixou na atuação do jogo contra a seleção da Espanha na semifinal. Mas assim, é aquilo, né? O discurso vai ser o de que vamos lutar, é jogo, vale muito e tal, mas na prática é um jogo que ninguém quer jogar.
É muito sensual,
e é meio que
muito
transtorno para todos os envolvidos. Né?
Pois é, muito sensual esse jogo. Valeu, Léo. Você volta na sequência da programação da Globo e da CBN com outras informações. Um abraço, hein, Léo?
Valeu, até mais.
Valeu. 9:52 no horário de Brasília. Antes de fechar essa Central da Bola, eu lembro aqui, né, que domingo tem a decisão da Copa do Mundo. Às 16h tem o jogo entre Espanha e Argentina. E logo depois da partida, 14h de Central da Bola. E aí, galera, né, nessas 14h, Carlos Eduardo Éboli, Michele Silva vão escolher e vão montar a seleção do campeonato. O craque do Mundial, a revelação, todo mundo gosta disso. Todo mundo gosta disso. Vai ter show de gols na seleção campeã de 2026. Você gosta disso também, do show de gols?
Eu gosto disso.
A galera não para de mandar mensagem, né? Fica geral aqui, ó. É só começar a Central da Bola que a galera começa. Cadê os gols do jogo, Aiello? E aí, tudo mais. E aí você vai curtir tudo isso no próximo domingo. Mas antes, tem Campeonato Brasileiro. Amanhã, a sequência da rodada 19, às 20h, tem Fluminense e Bragantino no Maracanã. Hugo Lago narra, eu estarei nos comentários, reportagem da Thalita Gidzi e o Renan Moura na Central da Bola. Então, Botafogo jogou hoje, venceu o Santos por 2-1. O Vasco perdeu para o Vitória por 1-0. O Fluminense joga amanhã. E o Flamengo só joga na próxima quarta-feira, no próximo dia 22. O jogo será em Chapecó, diante da equipe da Chapecoense. Flamengo e Chapecoense. Então tem jogo amanhã, sexta-feira, de Brasileiro. Sábado também tem futebol, Globo CBN. Tem o jogo entre França e Inglaterra. Disputa de terceiro e quarto lugar. Então, ó, futebol hoje, futebol amanhã, futebol no sábado e também no próximo domingo com a decisão da Copa do Mundo. 9:54. Vamos fechando aqui esse futebol Globo CBN. A produção da Thalita Gidzi e do João Aquino. E na mesa de efeitos, a criatividade de sempre do Jorge Presuntinho. Vem aí muito jornalismo na CBN e muita música para você vibrar com a gente na Rádio Globo. E tá feito o convite, hein? Nesta sexta-feira tem Fluminense e Bragantino, rodada 19 do Campeonato Brasileiro. E domingo, decisão da Copa do Mundo, tem Espanha e Argentina. Tudo isso com o nosso timaço. Um abraço, galera.
Não tem chororô. Esse jogo acabou.
Futebol Globo CBN.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Meu Mundial. Agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite. Dentro do campo, um time vencedor precisa de foco, garra e disciplina. Mas fora não é diferente. É o Brasil que trabalha, um gigante que faz nossa nação acontecer. Quem constrói, reforma e transforma sabe que qualidade, confiança, potência, performance e durabilidade são matérias-primas para vencer. E que ferramenta é Vonder? Vonder, a ferramenta do Brasil.
Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Os melhores da Copa, descubra nos jogos finais pela Cazé TV e com a cobertura da ESPN. Na Suda, tem playoffs para Vasco e Santos. E a Série B continua. No tênis, finais nas gramas de Wimbledon. E no ciclismo, Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano premium do Disney Plus.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com
Meu Mundial agora é Mundial Total. Ouviu isso? É uma oferta personalizada chegando para você. Olha aí, pintou desconto naquele seu produto favorito. Novidades na palma da sua mão. É simples, fácil de usar e grátis. Baixe agora o app Mundial Total do App Store ou Google Play. Mundial Total. Seu Mundial ficou ainda mais completo.
Mundial, o menor preço total.
Futebol.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Sob vence dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E notícias direto das redações de Época, Galileu, Auto Esporte, Valor Econômico e da Rádio França Internacional. Estúdio CBN, o seu programa de entrevistas e debates nas tardes da CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão.
We'll be right back.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O Congresso brasileiro vai entrar em recesso sem votar propostas prioritárias, como a PEC do fim da escala 6x1 e a medida provisória.